Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Agradeço a compreensão de todos para termos hoje a reunião fora da habitual, do habitual dia da reunião ordinária, mas a viagem da delegação desta Comissão à Albânia justifica este adiamento. Por isso, vamos começar pelo ponto número 1. As informações que tenho a dar têm a ver com a delegação que se deslocou à Albânia nos passados dias 14 a 17. Foi constituída por mim, pelos senhores deputados Vitalino Canas e António Costa da Silva. Reunimos com várias comissões, com o Presidente do Parlamento Albanês, também com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Integração na União Europeia e para a Integração na União Europeia, isto tudo sobre, tendo como foco o processo de adesão da Albânia à União Europeia. Depois será feita mais detalhadamente enfim, o contexto e o relato desta delegação, que foi muito útil sob o ponto de vista político e geoestratégico. Depois, outra informação muito relevante tem a ver com a vinda do negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, o Sr. Michel Barnier, que tem uma deslocação prevista à nossa Assembleia para o dia 28 de fevereiro, e vai reunir-se connosco, de acordo, aliás, com as solicitações que têm vindo a ser feitas. Será uma quarta-feira, há plenário, como habitualmente, às 15 horas, por isso a reunião com o negociador Michel Barnier terá que ser feita durante a manhã. Ficam então a contar com a manhã de quarta-feira para a realização desta audição no dia 28 de fevereiro. Passamos agora ao ponto número 2 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com o Grupo de Trabalho discutindo as iniciativas europeias, as propostas de deliberação. Tem a palavra a Sra. Deputada Coordenadora Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta semana, com a lista das iniciativas europeias, não há nenhuma iniciativa que tenha sido sugerida para a elaboração de parecer. Há apenas a iniciativa COM 812 para informação à 7ª Comissão. Por outro lado, relativamente à lista que nós aprovámos a semana passada, há aqui uma pequena modificação, ou seja, a proposta de diretiva 792, relativa à data de entrada em aplicação das medidas de transposição dos Estados-membros, não, o título induziu em erro e, portanto, o partido que tinha sugerido a inclusão desta proposta diretiva para parecer tinha sugerido a primeira comissão, mas efetivamente não se trata da primeira, mas da 6ª comissão e, portanto, ela será reenviada para a 6ª comissão. Se a senhora Presidente me permite, ainda mais 2 minutos, apenas para informar que fizemos diligência junto à COFMA. A senhora Presidente da COFMA tomou a iniciativa de colocar o acompanhamento das iniciativas, o escrutínio das iniciativas europeias na agenda da última reunião da COFMA. Tive a oportunidade, aliás, com a deputada Inês Domingues, tivemos a oportunidade de sensibilizar os nossos colegas da COFMA para uma atitude mais ativa no que diz respeito à elaboração de pareceres sobre as questões europeias. Embora tenha havido, digamos, uma recusa do conceito mais ativa, houve, no entanto, uma decisão que me parece que é um primeiro passo para que a COFMA passe a ser mais ativa em matéria europeia. Antes, ou seja, até à última reunião, as iniciativas que chegavam à COFMA para escrutínio ou para elaboração de parecer eram enviadas aos deputados e cada deputado que quisesse propor a elaboração de um parecer assim o fazia. decidiu-se na última reunião da COFMA que passaria a ser diferente. Ou seja, sempre que propostas aparecessem para elaboração de parecer ou para informação na COFMA, a Sra. Presidente tomaria a iniciativa de as incluir na agenda e a COFMA decidiria se daria ou não parecer relativamente àquela iniciativa europeia. Penso que foi uma discussão mais longa do que aquilo que eu pensava, mas penso que a conclusão nos permite, agora acompanhando muito de perto, nos permite uma participação mais ativa da COFMA em matéria europeia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Agradeço as diligências feitas juntamente com a Sra. Deputada Inês Domingos, no sentido de sensibilizar a COFMA para o acompanhamento das iniciativas europeias que fossem sinalizadas para a COFMA, ou que forem sinalizadas para a COFMA. Eu ainda não tive a oportunidade de falar com a Sra. Presidente da COFMA nesse sentido, mas irei reforçar a posição que foi expressa pelas senhoras deputadas. Passamos agora à discussão das propostas sinalizadas, das iniciativas sinalizadas, não havendo nenhum pedido de intervenção, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Muito obrigada mais uma vez, senhora deputada coordenadora. Passamos agora ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito de escrutínio das iniciativas europeias. A linha A tem a ver com a proposta de regulamento, o que é o COM 2017-375, que foi objeto também de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais e da Comissão de Cultura. É autora do parecer a senhora deputada Ana Oliveira, a quem dou a palavra para a apresentação do mesmo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde. Relativamente a este parecer, como a Sra. Presidente já disse, é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho referente à importação de bens culturais, a COM 2017-375. Também já referi pela Sra. Presidente, esta iniciativa foi sinalizada às Comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, atendendo ao seu objeto, e das quais foi elaborado em ambas as comissões relatórios que fazem parte integral deste parecer. Relativamente aos considerandos, a presente iniciativa visa impedir a importação e armazenamento na União Europeia de bens culturais exportados ilicitamente de um país terceiro, reforçando a redução do tráfico de bens culturais e também lutar contra o financiamento do terrorismo e proteger o património cultural, nomeadamente os objetos arqueológicos de países de origem afetados por conflitos armados. Para esse efeito, esta iniciativa propõe-se estabelecer uma definição comum para os bens culturais na importação, assegurar que os importadores atuem com diligências a quando da compra de bens culturais provenientes de países terceiros, determinar as informações normalizadas necessárias para certificar que os bens são legais, prever meios de dissuasão eficazes contra o tráfico, e promover a participação ativa das partes interessadas na proteção do património cultural. Importante ainda é de referir que a base jurídica da presente iniciativa é do artigo 207 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, relativo à política comercial comum. Referi também, mais uma vez, que os relatórios apresentados pelas comissões já referidas foram aprovados e refletem o conteúdo da iniciativa com rigor e detalhe. Assim sendo, devem dar-se por integralmente reproduzidos neste parecer, como também já referi, e desta forma evita-se a repetição da análise e consequente redundância. Termino dizendo que, face aos considerandos expostos e atento aos relatórios das comissões competentes, a presente iniciativa, respeitante a questões políticas de política comercial e de legislação aduaneira, e trata-se por conseguinte de matéria da competência exclusiva da União, nos termos do artigo 3º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, pelo que não cabe a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. Em relação à iniciativa e análise, o processo de escrutínio encontra-se concluído. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Está aberta a discussão deste parecer. Não há nenhuma intervenção registada. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à Sra. Deputada Relatora. Passamos agora à linha B do ponto número 3, a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, é o COM 2017-648. A senhora deputada autora do parecer é Adelaide Ribeiro, do Partido Socialista, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Boa tarde às senhoras e senhores deputados. Relativamente à proposta em análise, dizer em primeiro lugar que a presente iniciativa foi enviada também à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, para análise e emissão do relatório, e as mesmas entenderam que não havia fundamentação com relevância que justificasse a sua pronúncia. Dizer também que a diretiva que esta proposta pretende alterar, 92-106, é o único instrumento jurídico que visa diretamente incentivar a transição do transporte de mercadorias rodoviário para modalidades de transporte com níveis de emissões mais baixos, nomeadamente transportes por vias navegáveis interiores, transporte marítimo e transporte ferroviário. No âmbito também das políticas europeias que decorrem dos incentivos a uma economia circular hipocarbónica, no decurso também do Acordo de Paris, com todos os compromissos que aí foram assumidos, em coadjuvância com outras iniciativas que, entretanto, foram surgindo. No entanto, as lacunas apresentadas pela diretiva, que estão devidamente referenciadas no rodapé da página 4 do relatório que, entretanto, fiz chegar à presidência desta comissão, justificam a pertinência desta proposta, que visa, precisamente, propor o seu aperfeiçoamento no sentido de impulsionar e aumentar a competitividade do transporte combinado em relação ao transporte rodoviário de mercadorias. Especificamente, o que esta iniciativa propõe é clarificar a definição das condições de elegibilidade do transporte combinado, inclusivamente clarificar o que se entende por transporte combinado, incentivar a competitividade do transporte combinado, reforçar o investimento dos terminais intermodais e respectiva capacidade, nomeadamente o apoio ao investimento em infraestruturas de transporte, entre outros, e julgo que é basicamente o essencial deste relatório, consiste praticamente nisto que acabei de apresentar. No que concerne também à verificação do princípio de subsidiariedade. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela pertinente intervenção. No que concerne à verificação do princípio da subsidiariedade, importa referir que, tendo em conta o que aqui foi exposto, a apresentação e fundamentação dos objetivos da iniciativa, a mesma encontra-se em conformidade com o princípio de subsidiariedade e, portanto, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está também concluído.
A senhora deputada relatora, está aberta a inscrição para debate do presente relatório. Não registro. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Só muito brevemente. Obviamente que as preocupações relacionadas com a proteção do meio ambiente e a possibilidade de incentivo e de promoção de transportes em particular por via marítima, por via ferroviária, para além, creio que também, de facto, de uma eficácia maior, que tenha também aqui vantagens, como foi colocado, do ponto de vista ambiental. Qualquer das formas, há uma dúvida que nos subsiste, não é em relação ao relatório que a senhora deputada apresentou, mas em relação à concepção da própria iniciativa e pelo facto dela se integrar num objetivo mais vasto que o próprio relatório também refere, quer, que é a criação de um espaço europeu único para os transportes. E é aí que nós consideramos que pode colidir com aspectos de soberania dos Estados-membros e, por essa razão, não votaremos favoravelmente e iremos nos abster na votação deste relatório, deste parecer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos então agora à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Muitos parabéns à Sra. Deputada Relatora. Passamos agora à linha C, que é uma proposta diretiva, ou como 2017-653, cujo autor é o Sr. Deputado António Costa da Silva, que me pediu previamente ao início desta reunião para alterarmos a ordem de apresentação deste parecer para o final da ordem de trabalhos, uma vez que está a gravar um programa, o programa Parlamento. Por isso, se não houver nenhuma objeção, alteramos a ordem do dia de forma a permitir que este ponto seja o último da ordem do dia. Não há votos contra, fica assim alterada a ordem do dia. Passamos então agora ao ponto número 4, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. Há a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a condições de trabalho transparentes e previsíveis na União Europeia, como 2017-797. Cabe ao PS a autoria deste parecer. O prazo para envio é 5 de março.
Senhora Deputada Carla Tavares.
Está registada a senhora deputada Carla Tavares como autora deste parecer. A linha B, a proposta de regulamento do Conselho como 2017-645, tem um título, enfim, muito longo, não vale a pena estar a ler. Cabe ao PSD. Quem é? A Ana Oliveira. A senhora deputada Ana Oliveira será autora deste parecer. Passamos agora ao ponto número 5, discussão e votação do requerimento apresentado pelo PSD. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD para a apresentação deste requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este requerimento quase que dispensa apresentações. O PSD entendeu de imediato, quando tomou conhecimento pela comunicação social, que o Governo português, e em particular o Sr. Primeiro-Ministro, tinha participado numa cimeira dos países do Sul, que teve lugar em Roma, e onde foi aprovada uma declaração que, entre outros assuntos que já foram muito discutidos neste Parlamento e sobre os quais a posição de Portugal é conhecida, incluiria um ponto sobre o apoio às listas transnacionais. Uma matéria que entendemos que o Governo português não discutiu, em que não ouviu os partidos políticos, em que não ouviu a Assembleia da República, nem sequer o Sr. Presidente da República. Como já aconteceu noutras situações, e infelizmente se torna um hábito deste Parlamento, deste Governo, tendo até acabado por todos termos conhecimento das iniciativas que foram propostas e que estão aqui em discussão para aumentar o escrutínio por parte do Parlamento face ao comportamento do Governo em matérias europeias. Não só se torna importante o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros como responsável direto por esta área da representação junto da União Europeia vir a esta Comissão falar especificamente sobre isto, como não podíamos deixar aqui hoje de dar nota da triste postura do Governo português sobre este assunto, quando, por um lado, tenta ocultar a verdade sobre aquilo que assinou, tenta ofender os partidos da oposição que alertaram para a situação em Portugal e quando chega ao ponto de esconder no site do Governo português a declaração final. Porque se for consultado o site e o portal do Governo, a comunicação final do Governo português nem sequer fala das listas transnacionais, tal como o Sr. Ministro não falou nas declarações que fez, como quando ainda coloca um link no portal do Governo para a declaração final, não é mais apenas do que fotografias da cimeira. E não será por acaso. E, portanto, se não houvesse um precedente e uma desconfiança face à postura do Governo na representação internacional, em que tem uma posição em Portugal e outra lá fora, o PSD quer ouvir o Sr. Ministro. E mais, acrescento já aqui hoje, para que não fiquem dúvidas, que a forma como o Governo português, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Primeiro-Ministro, tem reagido a esta polémica desde então, é um conjunto de falsidades do Governo. Não é fugir à verdade, é de falsidades por parte do governo português, que a primeira hora disse que não tinha assinado nenhuma declaração com aquele conteúdo, porque o ponto sobre isso ficava claramente diferenciado dos outros, o que não é verdade. O que não é verdade. Só se o inglês técnico do Sr. Primeiro-Ministro é diferente dos outros. Segundo ponto, que o PSD já subscreveu listas transnacionais, o que também não é verdade. O que também não é verdade. E, sobretudo, vem tentar confundir os portugueses sobre estas matérias. E, portanto, o que está aqui em causa é uma tentativa do Governo de tomar decisões sem o conhecimento do Parlamento português, mais grave ainda do que isso é serem decisões que são gravosas para o interesse nacional, e mais grave ainda é tentar enganar os portugueses e o Parlamento português sobre aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro fez nesta cimeira. E, portanto, é exigível, com a mais ou maior urgência possível, a vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a este Parlamento prestar esclarecimento sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Estivemos naturalmente a ponderar este requerimento e sem grande dramatismo. Começo desde logo por anunciar que iremos votar favoravelmente a vinda do Sr. Ministro de Estados dos Negócios Estrangeiros para debater esta temática. Contudo, quer a intervenção do Sr. Deputado Duarte Marques, quer o requerimento em si, dariam bastas razões ao Partido Socialista, não apenas para o rejeitar ou para votar contra, como para o rejeitar violentamente, digamos assim, se é que é permitida a expressão num quadro parlamentar. Porque, na verdade, este requerimento é um requerimento que marca um novo estilo do PSD em relação a assuntos europeus, que nós já detectámos em ocasiões anteriores. Já detectámos a propósito da cooperação estruturada permanente, a propósito das declarações que o partido, que o presidente do Partido Social Democrata Alemão produziu a propósito do desenvolvimento das questões europeias. Estamos a detectar noutros campos e estamos agora a detectar a propósito das questões relacionadas com as eleições para o Parlamento Europeu, que é um estilo um pouco de disparar primeiro e perguntar depois. Enfim, é um estilo de, bem, há aí talvez a possibilidade daqui a uns tempos de haver um qualquer desenvolvimento na União Europeia, vamos imediatamente evitar e que fique claro que nós somos contra. Bom, creio que essa postura é uma postura que contraria claramente o código genético passado do PSD, no que diz respeito às questões europeias. Aliás, eu sugeriria ao Sr. Deputado e aos seus deputados do PSD que lessem aquilo que os deputados do PSD no Parlamento Europeu têm dito em relação a estas temáticas. Talvez, se calhar, ficassem surpreendidos em relação àquilo que tem sido dito e àquilo que foi dito a propósito de outras temáticas sobre as quais o PSD aqui tomou uma posição, às vezes quase contra, e que no Parlamento Europeu são objeto de posições bem diversas da parte de deputados do PSD. Portanto, a questão das listas transnacionais, enfim, se calhar tem um bocadinho também a ver com essa dissonância que existe entre aquilo que os deputados do PSD fazem no Parlamento Europeu e aquilo que os deputados do PSD fazem neste Parlamento Nacional. Talvez se queira aqui procurar evitar essas dissonâncias, não sei. Mas, senhores deputados, em relação à questão que está aqui em causa e à motivação deste requerimento, o PSD manifesta aqui a sua rejeição frontal em relação à temática e acha que o Governo já tomou uma posição à revelia deste Parlamento e que não deveria ter tomado essa posição. Os senhores deputados, coloquemos as questões nas suas devidas posições. O que se tratou aqui foi de uma declaração de princípios assinada por alguns líderes de alguns países do sul da Europa, um fórum que é um fórum informal, que não produz decisões vinculativas para ninguém, inclusive é para os próprios participantes deste fórum. Portanto, a declaração de princípios que está aqui é uma declaração, como aliás se diz no título, é uma declaração programática, uma declaração de princípios que nem sequer vincula totalmente os seus signatários. Aliás, os senhores deputados que já participaram em muitas reuniões europeias, certamente, onde fazemos muitas vezes declarações, sabem que essas declarações são sempre documentos de compromisso que não significam totalmente o consenso integral em relação a todas as temáticas que lá estão contempladas. Portanto, coloquemos as questões no seu devido lugar. Trata-se de uma declaração de princípios não vinculativa para os próprios signatários. Declaração de princípios essa, aliás, que quer no inglês técnico que o Sr. Deputado referiu, quer no português técnico que está no requerimento do PSD, é uma declaração de princípios muito cautelosa em relação às listas plurinacionais ou multinacionais, porque diz a serem eleitos a nível europeu poderiam reforçar a dimensão democrática da União. Eu acho que este poderio significa um condicional, não significa sequer uma afirmação de que reforçarão, e muito menos significam que alguma vez, no futuro próximo, vá haver estas listas nacionais. Portanto, senhores deputados, o governo português exprimiu aqui uma posição totalmente legítima, que pode exprimir, não há aqui qualquer desrespeito pelos poderes da Assembleia da República, uma vez que esta declaração não é uma declaração de princípio, é uma declaração, não é uma declaração vinculativa, é uma declaração de princípio, e é uma declaração sobre um tema que todos nós sabemos que nem sequer está na agenda atual, porque o estado atual da discussão, no contexto das instituições europeias, significa que em 2019 não vai haver ainda estas listas plurinacionais, como todos nós sabemos. Portanto, senhores deputados, virá cá certamente o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, aliás ele próprio já disse que estava disponível para vir debater este tema connosco, virá cá, creio que não irá dizer muito diferente daquilo que eu estou agora a dizer, apesar de também querer aqui deixar bem claro que o Partido Socialista, quando alguma vez vier a haver este debate já com o sentido de se tomar decisões, o que não é agora o caso, mas quando vier a haver este debate com o sentido de se tomar posições, muito possivelmente o Partido Socialista encarará com toda a seriedade esta possibilidade das listas por líderes nacionais, por uma razão muito simples. O Parlamento Europeu não é um fórum de posições nacionais no contexto da Europa. O Parlamento Europeu é uma instituição europeia que procura exprimir o interesse europeu. É claro que deve exprimir esse interesse europeu, transportando para si próprio, para dentro de si, as visões nacionais sobre o que é o interesse europeu. Mas o Parlamento Europeu não é um órgão nacional, nem é um conjunto de posições nacionais. É um órgão parlamentar importante e cuja relevância deve crescer no futuro para acrescentar democracia ao funcionamento da União Europeia, mas é um órgão, é uma instituição europeia. É uma instituição onde se deve debater o interesse europeu, se devem tomar posições ao nível da Europa. E a circunstância de haver listas plurinacionais, de certeza que se coaduna com isso. Mas, mais uma vez, deixo aqui apenas esta nota a dizer que não temos nenhum medo dessa discussão e, quando ela se travar, o Partido Socialista estará onde sempre esteve a defender o aprofundamento da democracia e da União Europeia. Não temos, portanto, nenhum medo dessa discussão, só que ela não está ainda nesta altura em campo. Não existe ainda, não está ainda com a intenção de tomar decisões que sejam imediatamente vinculativas e que tenham imediatamente eficácia. Apesar disto que eu disse, e que se calhar implicaria talvez uma outra posição em relação ao requerimento do PSD, queremos manifestar aqui toda a nossa abertura e tolerância e, portanto, votaremos favoravelmente a vinda do Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, iria questionar se, tendo em conta que o ponto seguinte é um requerimento do Bloco de Esquerda sobre a mesma matéria, para não duplicar a discussão, também, de alguma forma, falarei sobre o nosso requerimento e qual é que é a nossa posição sobre esta matéria, para não duplicarmos esse debate. E...
Desculpe interromper, então, nesse caso... Nos termos do seu próprio requerimento, tem essa faculdade, porque vai debater os dois requerimentos conjuntamente. Muito bem.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à questão que está aqui em discussão e as razões pelas quais o Bloco de Esquerda também apresentou um requerimento para termos todos os esclarecimentos relativamente à tomada de posição, tomada, abertura para a assinatura de uma declaração de princípios, o que se lhe queira chamar, tem a ver também com o debate que tivemos há pouco tempo sobre, por um lado, a lei de acompanhamento da Assembleia da República às questões europeias, e aí dizer que foi exatamente por causa deste tipo de situações que, volta e meia, acontecem e são questionadas por parte dos grupos parlamentares, que o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução que implicava que o Governo devesse discutir previamente com o Parlamento não só decisões, mas também tomadas de posição e debates que seriam tidos ou que poderiam ser tidos no futuro. E, de facto, esse projeto acabou por ser chumbado e, neste tipo de situações, a nosso ver, aplicava-se de facto aquilo que nós estávamos a propor, de que sobre este tipo de situações e outras, o Governo terá que vir ao Parlamento de facto informar para que possa existir escrutínio, um maior escrutínio do Parlamento sobre estas questões. O projeto foi chumbado, mas aqui estamos para dar seguimento a esta necessidade de um maior escrutínio sobre matérias europeias, mas também outras matérias que aqui poderão surgir. E relativamente às decisões sem informar o Parlamento, ou assinatura de documentos, ou assinatura de declarações de princípio de vários fóruns, sejam eles vinculativos ou não, tem acontecido, não só com este Governo, mas com os governos anteriores, aliás, a própria arquitetura e estrutura do projeto europeu, assim o permite, e sempre foi assim que a maior parte das decisões foram feitas ao longo do tempo. E, portanto, desse ponto de vista, há uma coerência por parte do Bloco de Esquerda na crítica que é feita relativamente a estas decisões. No entanto, há três...
Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas não sei se está a notar que o seu microfone está a ter um ruído, enfim, perturbador. Não sei se isso se reflete na gravação. Talvez seja melhor optar pelo outro...
Então, sem mexer muito no microfone, há três questões que gostaríamos aqui de colocar. Depois de resolvidas as questões técnicas, dizia eu, há três questões que gostaríamos de colocar aqui no debate, mas que depois também serão colocadas com certeza ao Sr. Ministro, que têm a ver com, em primeiro lugar, sabemos que quando são assinadas declarações de princípios neste tipo de fóruns, muitas vezes elas servem de pré-câmara para as decisões que vão ser tomadas em outras instituições europeias. E, por isso, não podemos, por isso, simplesmente olhar para esta decisão como apenas uma assinatura de declaração de princípios, porque a história já nos ensinou que não é bem assim e que devemos estar atentos desde o princípio relativamente a estas matérias. Em segundo lugar, também já muitos de nós, e com certeza em vários fóruns de reuniões interparlamentares ou outras matérias, ouvimos que este tipo de alteração, entre outras, são muito desejadas por alguns comissários europeus e, portanto, uma alteração de fundo à lei eleitoral para o Parlamento Europeu é algo que tem sido falado e que tem sido expresso por vários comissários europeus em várias reuniões onde alguns deputados desta comissão estiveram presentes, ainda antes das eleições de 2019. E isso é preocupante, que se queiram fazer alterações de uma monta tão grande como esta, sem o devido debate. E, em terceiro lugar, é preciso, de facto, clarificar qual é que é a posição do Governo, porque as várias declarações que foram feitas, tanto pelo Sr. Primeiro-Ministro como pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, acabam por ser contraproducentes, porque aquilo que o Sr. Ministro Santos Silva disse em setembro de 2017, numa entrevista à revista Visão, e cito, é que, questionado sobre a ideia de Macron sobre a existência de eurodeputados de listas transnacionais, e começa a citação, subscrevo a proposta apresentada ao Parlamento Europeu, é uma solução equilibrada porque permite corrigir alguns problemas de desproporcionalidade que hoje existem, permite que nenhum país perca eurodeputados e deixa margem para avanços no sentido de uma lista transnacional. E, portanto, quando existe este tipo de declarações públicas aliados a uma assinatura de uma declaração de princípios, podemos lhe chamar assim, isto é uma posição do Governo relativamente a esta matéria. Já se disse também, especialmente nos últimos dias, que nomeadamente o Sr. Primeiro-Ministro, que não era nada vinculativo. No entanto, há uma posição de fundo do Governo sobre esta matéria que acabou por nunca ser discutida aqui no Parlamento. E daí também a razão do requerimento que apresentamos, não só porque já tivemos alguns debates já desde o início desta legislatura sobre a temática da lei eleitoral ao Parlamento Europeu e das possíveis mudanças que poderão existir. Aliás, esta questão de listas transnacionais e da alteração do tipo de listas, elas inclusivamente acabaram por ser retiradas da proposta original para a proposta mais recente por alguma razão, e voltamos agora a ter isto em cima da mesa, e portanto são as nossas razões, e todos os esclarecimentos serão importantes, bem como o acompanhamento próximo desta comissão e também da primeira comissão, porque mexe com lei eleitoral, desta mesma matéria. Terminando, apenas para reforçar que, de facto, tanto a questão da cooperação estruturada permanente como esta, como, imagino eu, outras que virão a seguir, apenas reforçam aquilo que o Bloco de Esquerda tinha dito quando apresentou aquele projeto sobre a lei de acompanhamento da Assembleia da República sobre a construção do projeto europeu. Porque, de facto, este Parlamento, independentemente de quais sejam as razões de cada partido, e temos muitas diferenças nesta Comissão e no Parlamento, e visões muito diferentes sobre o projeto europeu, mas independentemente disso, não podemos apenas ser reativos sempre que existe uma tomada de posição, ou uma possível tomada de posição, ou uma assinatura de uma declaração de princípios sobre uma possível futura tomada de posição do Governo relativamente às matérias. E, infelizmente, o projeto foi chumbado, mas penso que este debate sobre a necessidade de alteração ou não da lei de acompanhamento ficará no ar para o resto da nossa legislatura, porque de facto parece-nos importante que não tenhamos apenas um papel reativo, mas que o Governo, qualquer ele que seja, que debate estas matérias e discuta estas matérias previamente a qualquer tomada de decisão, ou apenas porque naquele dia decidiu assinar uma declaração de princípios, mas no dia a seguir já vem dizer que não foi bem aquilo que assinou. E isto não pode acontecer, qualquer que seja o Governo, e por mais que tenhamos diferenças sobre o projeto europeu. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para referir que, relativamente às matérias sobre as alterações, que há algum tempo tem-se vindo a discutir, as alterações no que diz respeito às eleições para o Parlamento Europeu, nós também consideramos que esta é uma matéria de grande importância e que, efetivamente, esta Comissão e a Assembleia da República as deve acompanhar, até porque estamos a falar de questões que são de competência da própria Assembleia da República, e isto exige aqui, naturalmente, um acompanhamento e um aprofundamento destas matérias. Por isso dizer que, naturalmente, iremos também votar favoravelmente os dois requerimentos que estão em discussão sobre esta questão, e acrescentar o seguinte: tudo aquilo que tem vindo a ser a evolução da discussão, aquilo que tem vindo a ser colocado, as posições que vão sendo assumidas politicamente por parte do Governo, independentemente do fórum, mas não podemos deixar, quando há declarações de membros do Governo, há uma posição política que é assumida, e que, naturalmente, essas matérias têm que merecer não é propriamente um escrutínio, mas têm que ser debatidas na Assembleia da República, sendo esta uma competência da Assembleia da República. E há, naturalmente, aqui questões de soberania que nós consideramos que devem ser salvaguardadas, e, naturalmente, também a defesa dos interesses do nosso povo e do nosso país. Por isso, nós iremos aprovar estes dois requerimentos que têm discussão.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Gamais.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, sem retirar nada, só acrescentando à posição que o deputado Vitalino Canas assumiu aqui em nome do grupo parlamentar do PS, sobre o requerimento do PSD, acrescentar relativamente ao requerimento que o Bloco apresenta, que o PS já assumiu que aceita que o Sr. Ministro cá venha. Aliás, isto é uma prática que desde 2005 tem vindo a ser intensificada, de haver uma maior abertura do princípio da participação e da presença dos membros do Governo, portanto, um maior grau de intensificação da fiscalização dos membros do Governo. Antes não sei como é que era, mas pelo menos desde 2005 que percepciono essa intensificação da presença dos membros do Governo no Parlamento, o que é bom. Depois, dizer que quando se apresentam requerimentos, no mínimo, deve-se ter atenção ao rigor das palavras para não se escreverem o que está aqui escrito no relatório, no requerimento do Bloco de Esquerda. Porque, em primeiro lugar, não é verdade o que aqui está, em segundo lugar, também não é rigoroso. Mesmo que fosse verdade, isto não correspondia à realidade. O relatório, o requerimento diz que foi votado um parecer na Comissão de Assuntos Europeus relativo à primeira proposta do Conselho. A primeira proposta não é do Conselho, é do Parlamento. E depois que esse relatório, que é da minha autoria, afirma que muitas das propostas ali feitas eram contrárias à Constituição da República Portuguesa. Isso também não é rigoroso nem verdadeiro. O relatório, aprovado no início de 2017, conclui que seriam necessárias fazer diversas alterações à Constituição e à legislação, mas não havia ali nenhuma proposta, ela própria, que contendesse. E, portanto, como era uma proposta não legislativa, ela, de certa forma, não desvirtuava nem a representatividade das forças políticas, nem contendia com a Constituição. É isso que o relatório conclui, foi aprovado na Comissão. Portanto, eu não tenho nada contra o requerimento, não tenho nada contra o Ministro venha aqui, mas pedia só que, quando utilizamos expressões que contendem com aquilo que a Assembleia da República aprovou, tivéssemos mais cuidado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Gameiro. Está concluída, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, eu penso que o grupo proponente tem direito a uma réplica final depois da reação, sobretudo do Partido Socialista. Eu queria aqui dizer que o PSD não inaugurou um estilo novo. O PSD não estava habituado a ter ministros dos negócios estrangeiros e primeiros ministros que manipulam a informação e as suas prestações no Conselho Europeu desta forma. O PSD nunca fez este tipo de questões ou dúvidas, nunca colocou, com o ex-ministro dos negócios estrangeiros Luís Amado ou com Jaime Gama. No caso em concreto, temos assistido recorrentemente ao Governo ter posições na União Europeia que depois são diferentes em Portugal. Mas, sobretudo, no caso concreto da PESCO e no caso concreto da lista transnacionais, nós temos evidências claras de que isso aconteceu. Sr. Presidente, eu não preciso recordar aqui que em reunião de coordenadores o Partido Socialista assumiu que o documento enviado pelo Governo sobre o plano de implementação era o plano de implementação, porque foi isso que o Governo tinha dito primeiro. Agora já não é. Já todos percebemos que não era. Até já o Partido Socialista sabe que não era. Mas nós não somos ignorantes e, portanto, percebemos que com este Governo e na forma que tem de lidar com o Parlamento, o PSD não pode engolir tudo aquilo que o Governo diz e, sobretudo, aceitar como verdade tudo aquilo que o Governo anuncia. Porquê? Pois os factos desmentem-no. E neste caso das listas, eu gostava que alguém me dissesse onde é que o PSD ou os deputados do PSD assinaram por baixo a criação de listas transnacionais como aquela que é a proposta que hoje está em cima da mesa. Porque uma coisa é falar de uma política transnacional e de campanha transnacional que se fala em que deve haver campanhas pelos países todos, que pode haver direito à participação de cidadãos de outros países em listas de outros países, mesmo não sendo lá residentes, há muita coisa que se fala, que é um caráter transnacional. Outra coisa é discutir se os imigrantes têm direito ou não têm. Outra coisa é criar um círculo alternativo, primário ou secundário, em que há uma lista comum a vários países, ou com nacionais de vários países, e que não é a lista de país algum. E sobretudo porque o Governo também não pode dizer que tem posições de princípio e depois não tem princípio. Uma posição de princípio é um princípio para discutir. Mas se vamos falar nessa posição de princípio, que já se fala de listas transnacionais e não do caráter transnacional das campanhas e das eleições, que é uma coisa muito mais lata, o que nós não podemos tolerar é que o Governo venha dizer que não foi isso que assinou ou que venha dizer que não assinou nada disso. Porque nós temos olhos e vimos. Era mais fácil o Governo vir dizer publicamente que fez uma cedência a uma grande medida e muito defendida pelo Presidente Macron e para ganhar outras valências na discussão teve que ceder e assinar naquele tom, porque nem sequer é um tom que dê para perceber que é só para a discussão, porque nós temos de ser coerentes. Das duas, uma. Ou o Governo, quando tem cimeiras do Sul, não anuncia como grandes conquistas aquilo que ela há aprovado quando lhe dá jeito, como já fez várias vezes, e bem, mas depois tem que também ter capacidade e honestidade intelectual para assumir o que lhe é menos favorável ou aquilo que é mais incómodo em Portugal. Porque não é o PSD, não é esta banda, que cada vez que tem uma cimeira do Sul em que o Sr. Ministro participa, faz daquilo uma manobra de propaganda clara e aquilo que se anuncia lá é realidade e não é apenas intenção, é exatamente a mudança necessária, mas depois quando já não dá jeito, quando é incómodo, quando não é popular, já são só posições de princípio. Nós podemos viver bem com qualquer um dos critérios. Tem é que ser o mesmo. E, portanto, justifica-se a vinda do Sr. Ministro cá para explicar. Espero que venha reconhecer o erro que cometeu, porque o PSD aqui não faz estas perguntas e nem pede ao Sr. Ministro para vir cá por causa do conteúdo concreto das propostas. É sobre a forma também como o Governo faz. São as duas coisas que estão aqui em causa. Não é apenas por sermos contra as listas transnacionais que o Governo pode ser a favor e defendê-lo sozinho. Não é só isso que está em causa. Nós achamos que é um erro elusivo do interesse nacional defender isso na forma como está em cima da mesa. Segundo, é a forma como o Governo lidou com este assunto, quer quando assinou, mas também depois de ter assinado, a forma como tem tentado deturpar a opinião pública o que é aquilo que tem feito. E teremos aqui a ocasião para o fazer com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que seja o mais breve possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Está concluída a discussão dos dois requerimentos com o mesmo objetivo, ou seja, a audição urgente do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a propósito do acordo assinado na cimeira, ou melhor, no encontro de Roma, do passado dia 10 de janeiro. Passamos à votação dos dois requerimentos, ou melhor, do pedido que é formulado em cada um dos requerimentos. Quem vota contra?
Posso pedir esclarecimento, pedido sobre a condição dos trabalhos. Nós não temos que votar um e o outro, ou seja, eu sei que o pedido é igual, mas são dois requerimentos.
O pedido foi exatamente isso que eu tentei enquadrar com o que disse há pouco. O objetivo dos requerimentos é a audição urgente do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para explicar a posição adotada em 10 de janeiro na Cimeira dos Países do Sul da União Europeia. E é isto que, na verdade, tem algum efeito prático. As considerações, os considerantes, a justificação do apresentada por cada um dos requerimentos é acessório. Por isso é que eu entendo, ou estão livres de discordarem, que os dois requerimentos, tendo o mesmo escopo, devem ser objeto de uma votação única. Sendo-se explicado, tem a palavra sobre.
Senhora Presidente, só para apoiar sem restrição aquilo que está a dizer. Esse é o pressuposto na base do qual o Partido Socialista alicerça o seu voto favorável. Nós não estamos a votar os considerandos. Se estivéssemos a votar os considerandos, quer do requerimento do PSD, quer do Bloco de Esquerda, teríamos de votar contra. O que nós estamos é a votar o que se requer, que são as três linhas finais do requerimento do PSD e as quatro linhas finais do requerimento do Bloco de Esquerda, ou seja, o requerimento para que venha aqui o Ministro. É só isso que estaremos a votar. Há aqui depois uma questão de saber quem fará a primeira intervenção no momento em que a sessão se realizar. Mas aí a ordem deve ser a ordem de entrada dos requerimentos, não sei qual é que é, eu não faço ideia de qual seja, e depois será visto pela mesa da comissão. Agora, o que é votado aqui, e portanto pode ser votado em conjunto, é a vinda do Ministro, não são os considerandos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado Bastos.
Sr. Presidente, eu não contesto a ideia de estar em conjunto. Só queria ter a certeza que isso pode ser feito dessa forma, porque nunca vi que fosse feito assim. Mas não, como em matérias de regimento, eu não sou propriamente especialista, até tenho por hábito, noutras comissões, ouvir sempre o parecer do Partido Comunista Português, que é especialista nesta matéria, decidi olhar para o Sr. Deputado Vitalino de Canas, que é bem mais experiente e brilhante nestes temas, para ouvir a sua opinião. Eu não quero é que amanhã venha alguém dizer que nós estamos uma coisa de forma errada, porque se a intenção parece-me clara e o espírito legislador é claramente trazer cá o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o PSD não se opõe, só que este esclarecimento tinha que ser colocado, e eu, se tenho uma dúvida razoável, não me oponho a que se vote em conjunto, até porque, obviamente, que o partido falará primeiro é sempre o partido que propôs primeiro, apesar de não ter sido distribuído logo a todos os partidos esta nossa iniciativa, e para aí não tenho nada a obstar ao facto de o PSD e o Bloco falarem nas primeiras rondas nas questões do Sr. Ministro, na primeira pergunta ao Sr. Ministro, e portanto não é esse o problema que aqui nos traz, só queria ter a certeza que o que estamos a fazer bem.
O Duarte Marques tem a palavra, a deputada Isabel.
Obrigada, Sr. Presidente. Era apenas também para clarificar isso, porque a ideia que tenho também de outras comissões é que, de facto, os requerimentos são votados pela ordem em que eles entram, e parece-me que será a maneira, para não fugirmos ao regimento nem ao regulamento desta comissão, será a melhor forma de votar, sendo que, mesmo eles versando sobre a mesma matéria, considero que devem ser os dois votados de qualquer forma, primeiro do PSD, depois o do Bloco de Esquerda, e relativamente à última proposta que foi aqui feita pelo Sr. Deputado Duarte Marques. Isso depois poderemos ver até na próxima reunião de mesa e coordenadores sobre a questão das intervenções, porque, regra geral, o partido proponente do requerimento tem uma intervenção de 2-3 minutos iniciais para explicar o requerimento. Poderá ser de alguma forma dividido ou pelos dois partidos, porque a matéria é a mesma, mas isso poderemos depois ver na próxima reunião de mesa e coordenadores. Mas era só para esclarecer também essa questão da votação.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Não pediu a palavra. Pronto, foi confusão. Muito bem. Muito bem. Então vamos passar à votação individualizada dos requerimentos. Eu ia ler a parte, na verdade, dispositiva, mas não vale a pena. A parte dispositiva diz exatamente a mesma coisa, mas vamos votar separadamente os requerimentos. Está à votação a proposta do PS, o requerimento do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora à votação do requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Fica então feita. Esta votação unânime no sentido de chamar com urgência o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para clarificar esta questão. Quanto à questão depois da ordem de intervenção dos grupos parlamentares proponentes ou requerentes, ver se há, de acordo com a disponibilidade de concertação damos os grupos parlamentares, se se faz individualmente a apresentação por cada grupo parlamentar, não me choca que isso seja feita, ou se haverá uma partilha de tempo inicial. Não me choca nada que haja uma intervenção do PSD, que foi o primeiro grupo parlamentar proponente, e depois seguida do Bloco de Esquerda, que também apresentou um requerimento ainda que com o mesmo propósito. Passamos agora então. Eu tenho que informar, que assim me incumbiu o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que o CDS-PP aprova a vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros com urgência para os efeitos que foram há pouco aprovados por unanimidade, que não podem estar presentes para expressar a sua votação aqui, porque, por razões pessoais, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares não pode estar presente, tem o filho internado na sequência de uma intervenção cirúrgica sem problemas, mas tem que estar a dar assistência familiar, e o outro senhor deputado que normalmente está presente, o senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, está, por coincidência de hora, na reunião política do CDS-PP. Passamos então agora ao ponto número 6, discussão e votação. Peço desculpa. Ao ponto número 7, fixação da redação final da fusão do projeto de resolução número 1119, que recomenda ao Governo que, no quadro da União Europeia, integre a cooperação estruturada permanente no domínio da segurança e defesa. Número 1121, cooperação estruturada permanente em matéria de segurança e defesa, e número 1133, que recomenda ao Governo a defesa de interesse nacional no quadro da participação do Estado português na cooperação estruturada permanente. Para facilitar a fixação da redação final dos três projetos de resolução, que foram há pouco enunciados, coloca-se à discussão e votação esta proposta da redação final, tendo em conta que foi enviado um quadro muito bem elaborado pelo Gabinete de Apoio a dar conta do projeto de resolução do PS, do PSD e do CDS-PP, em colunas diferenciadas, e depois a transposição para o texto final. Está aberta a inscrição dos senhores deputados que queiram intervir.
Senhor Presidente, posso? Senhor Presidente, nós temos só aqui duas coisas. Uma é um preciosismo e a outra é uma questão de uma questão semântica que para o futuro pode ser mais confortável. Logo no ponto 1, adesão à cooperação estruturada permanente de integração de segurança e defesa europeias. Se ficasse no âmbito da segurança e defesa europeias, podia ser mais facilmente compreendido ou mais satisfatório para todos os partidos. É trocar na primeira linha, em vez de ter de integração, no âmbito.
No âmbito, muito bem. É a proposta...
Chama-se exatamente assim? Até concorda, mas isto está... Ok, eu percebo, já percebi o que queria dizer. E a outra, é no ponto 6... Não, até... Sr. Presidente, eu estou a ser muito honesto, até porque a nossa proposta do PSD fala mesmo em integração. Mas até para o próprio, os outros partidos que são contra, e como isto não é uma integração tout court, poderia ser mais equilibrado. E depois, no ponto 6, é só falta, acho que falta um plural... da dimensão de segurança e defesa europeia, não seja feita...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de sublinhar o trabalho feito pelos serviços da Comissão. Obviamente, apesar de haver confluência dos três projetos de resolução que foram aprovados em plenário, há diferenças, algumas delas subtis, outras nem tanto, e portanto foi necessário encontrar aqui, com alguma criatividade e competência, um equilíbrio entre as várias fórmulas. É nesse espírito que nós, em princípio, nos sentimos confortáveis, embora muitas das expressões e muitos dos conceitos, muitas das dos modos de expressar que aqui estão não sejam os nossos do Partido Socialista, mas, do modo geral, estamos confortáveis com aqui a redação. Eu queria apenas, tenho pena que não esteja cá o CDS-PP, porque o que eu vou referir é uma expressão que resulta da resolução por esse partido proposta, mas eu queria aqui perguntar aos senhores deputados se acham que é absolutamente essencial no ponto 4, diz assim: a CEP, apesar de ser um processo aberto e progressivo, não deve conduzir, mesmo de forma gradual e involuntária, em fase ulterior à criação do exército, etc. A nossa dúvida é esta expressão, que não estava nem no projeto do PSD, nem no nosso espírito, se é absolutamente, e estava assim no do CDS-PP, se é absolutamente necessário pormos aqui este inciso mesmo de forma gradual e involuntária. Eu nem sei bem como é que se cria involuntariamente um exército único europeu, como é que isso surge, quer dizer, portanto, diria que aquilo que é a intenção de quem aprovou as três resoluções é de que não haja a condição à criação de um exército comum europeu. Isso está cá expresso e ficaria suficientemente e adequadamente expresso se disséssemos simplesmente a CEP, apesar de ser um processo aberto e progressivo, não deve conduzir em fase ulterior à criação de um exército comum europeu. Eu até diria que estarmos aqui a introduzir este inciso, mesmo de forma gradual e involuntária, até é um... Enfim, não sei se não fragiliza o sentido geral. Mas, como digo, o sentido da redação que aqui nos é proposta não nos suscita nenhum problema de fundo. Temos esta questão de forma que...
Sr. Presidente, muito rapidamente relativamente a esta questão que foi aqui colocada... Da parte do Bloco de Esquerda, nós até conseguimos perceber como é que de forma gradual e involuntária isto poderá acontecer. E é uma questão política, é uma visão política sobre esta questão da CEP. No entanto, mais falando da questão processual, se o que foi aprovado no projeto do CDS diz, mesmo de forma gradual e involuntária, ele terá que estar na redação final. Por caso contrário, não corresponde à fusão dos três projetos e, portanto, parece-nos que o máximo possível que esta redação final fique de acordo com aquilo que foi aprovado, independentemente da nossa parte discordarmos em absoluto de tudo o que foi aprovado, mas parece-nos que é o mais sensato, até para não fugir à regra daquilo que são a fusão dos projetos quando é necessário.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, era um bocadinho neste sentido desta última intervenção da Sra. Deputada Isabel Pires. O PCP votou contra todas as iniciativas, por isso nós estamos totalmente contra o conteúdo desta resolução, que fique bem claro. Eu não me vou pronunciar sobre esta proposta de redação final, mas queria só referir dois aspectos. Um primeiro é este. Estas iniciativas já foram as três aprovadas, por isso em sede de redação final, estamos aqui num aspecto particular, porque não é um projeto de lei, é um projeto de resolução, mas não se pode alterar conteúdo, não é? Ou seja, aquilo que foi aprovado deve constar, tem sido essa a prática relativamente a esta matéria. E a outra questão é que as redações finais são por consenso. Havendo um partido que não esteja de acordo, não se aceita essa, ou seja, essa alteração não é reproduzida. Eu creio que esse também é um aspecto que devíamos ter presente na nossa discussão. Mas nós não estamos numa fase antes de votação, estamos já numa fase posterior. Se estivéssemos numa fase antes, eu creio que o conjunto era possível alterar textos e alterar conteúdos. Nesta fase posterior é, de facto, uma tentativa de conjugação das várias questões, mas creio que se tem que respeitar o conteúdo e o espírito daquilo que está, e nós votámos contra tudo. Por isso que fique bem claro que não acompanhamos nada do que aqui está.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. É, na verdade, esta deliberação tem que ser adotada sem votos contra. Se houver algum voto desfavorável, a redação final não vale. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sra. Presidente, se bem me lembro, os projetos de resolução que foram aprovados tinham composição comum Portugal e a Assembleia ser contra a criação do exército europeu, se não estou enganado. Cada um dizia por as suas palavras. Aliás, o mais correto até era não usar as palavras de nenhum dos projetos e encontrar uma quarta alternativa que diga o mesmo pelas mesmas palavras. E, portanto, não nos devemos cingir aqui à limitação de ser estas palavras do CDS, porque o PS teve outra forma de o dizer e o PSD teve outra forma de o dizer. A questão não é essa. E, portanto, para nós é indiferente qual é que é a forma como se diz a mesma coisa. Mas tenho a certeza que o que todos quisemos dizer foi não pode vir a criar um exército europeu. Portanto, eu percebo a questão do Sr. Deputado Vitalino Canas. Eu, por mim, alterava a frase a partir de não até à vírgula antes de à criação por não pode. Porque se for só o não deve, mas quer dizer que pode. Esta parte anterior, que diz mesmo de forma gradual e involuntária, é limitar o não deve, é dizer quase não pode, por outras palavras. Pela nossa parte, o não deve é pouco. A nossa posição e a do CDS e a do PS
e até nisto os outros partidos que são contra a PESCO concordam que não deve haver exército europeu. Estamos todos de acordo nesse ponto. Há um ponto que é unânime, penso eu. Todos somos contra um exército europeu. E, portanto, não pode. É simples. É? Deixem lá ser assim desta vez. Diga. Oh, Margarida, eu vou desligar isto.
Sr. Deputado, eu posso só fazer uma questão. Não, o não pode não foi aprovado. O que foi aprovado é o não deve. Portanto, eu acho que não faz muito sentido estar a alterar aquilo que foi aprovado, que é não deve conduzir, etc., por não pode, porque de facto são coisas diferentes, por mais que aquilo que esteja aqui escrito...
Não concorda, em resumo...
Não sou eu que tenho que concordar, porque a proposta é do CDS que não está cá.
Com a proposta de alterar esta expressão que está aqui usada no ponto número 4. Oh, sou deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, eu estou a alertar para isto, porque da nossa parte... Quer dizer, o CDS, que é o proponente desta proposta, não está cá sequer, mas é que, de facto, não pode e não deve, são coisas diferentes, têm significados diferentes.
Sra. Deputada, consegue responder-me à pergunta? Não aprova a alteração desta expressão?
Não é isso. A proposta não é nossa. É do CDS que não está cá. Proponentes é que têm que decidir se querem alterar, de facto, de deve para pode.
Senhora Presidente, retiramos a proposta que fizemos inicialmente e votaremos a proposta tal como ela está e que vem nos serviços da Comissão.
Muito bem. Passamos. Há aqui um lapso de concordância, que é o lapso detectado pelo Senhor Deputado Duarte Marques no ponto 6, tem que ser o plural segurança e defesa europeias e não segurança e defesa europeia. A questão do ponto 6, ponto 6, a questão da alteração apresentada pelo Sr. Deputado Duarte Marques no sentido de, no ponto 1, substituir-se de integração da por no âmbito da segurança e defesa europeias, não me parece que seja relevante, porque o que se diz aqui não é integração no, em termos de aprofundamento, mas sim no contexto, no âmbito da segurança e defesa europeias. Por isso está, não há aqui nenhuma confusão de significância, de significado. Nesse sentido, estando outra vez a redação inicial do ponto número 4, porque foi retirada a proposta pelo Partido Socialista, que foi quem a apresentou nesta reunião, vamos pôr à votação a redação final, tal qual... Como? Exatamente. É isso que eu estou a propor. É, vamos votar a redação final. Quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade, está consenso conseguido. Muitos parabéns aos senhores deputados. Todos conseguiram arranjar uma fórmula que ultrapassasse eventuais objeções. Muito bem. Passamos agora a repristinar o parecer do Sr. Deputado António Costa da Silva, que consta da alínea C do número 3 da nossa ordem de trabalhos, uma vez que o Sr. Deputado António Costa da Silva já está presente para apresentar, é a proposta diretiva respeitante ao COM 2017-653. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa pelo atraso, mas foi por razões alheias à minha vontade. Portanto, esta é uma proposta que vem à Comissão dos Assuntos Europeus, portanto, e que recebeu, portanto, na perspectiva de ser uma iniciativa escrutinada, portanto, no âmbito desta Comissão. A mesma foi sinalizada à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, mas também à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Descentralização, Poder Local e Habitação. As mesmas entenderam que não tinham nada a dizer sobre esta matéria. Ainda assim, entendemos fazer aqui uma breve análise sobre o contexto e enquadramento desta iniciativa. Ela tem como objetivo a promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes
e energeticamente eficientes. Portanto, este é o grande princípio, portanto, e o objetivo desta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. E pretende criar um sistema energético sustentável, concorrencial, seguro e descarbonizado, e ainda desenvolver transportes sustentáveis, portanto, é o objetivo-chave da política comum de transporte, figurando igualmente de forma proeminente nas prioridades da política da Comissão para 2015-2019 e, muito particularmente, na União da Energia, a promoção do emprego e crescimento e do investimento. Portanto, esta iniciativa tem como objetivo geral, portanto, aumentar a penetração do mercado de veículos não poluentes, ou seja, com emissões baixas ou nulas, no âmbito da contratação pública. Esta é a base essencial, ou seja, aquilo que seja as novas regras no âmbito da contratação pública tenho como pressuposto, portanto, esta questão de baixar os níveis de aquisição de equipamentos que diminuam os níveis de poluição, mas também ou com emissões baixas ou reduzidas, se possível, e estimulando ainda transportes mais eficientes. Portanto, a proposta tem como base, portanto, este princípio, referindo ainda que a contratação pública continua a ser ainda a forma mais adequada de estimular a procura. Daí esta sugestão de enquadramento no âmbito daquilo que é a contratação pública. Portanto, no fundo, estamos perante um incentivo, através das administrações públicas na sua contratação, no sentido de diminuir os consumos e aumentar a eficiência energética. A base jurídica da presente iniciativa é o artigo 192 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Quando ao princípio da subsidiariedade, na nossa perspectiva, e tendo em conta a amplitude da iniciativa e a sua abrangência europeia, está claramente assegurado o princípio da subsidiariedade, também, na mesma lógica, o princípio da proporcionalidade, portanto, entendemos que é perfeitamente cumprido. Portanto, em termos genéricos, consideramos, portanto, que estes dois princípios estão cumpridos e que a iniciativa em si traz benefícios extremamente positivos naquilo que possam ser a descarbonização da economia e da sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Está aberta a discussão. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Isto é antes da votação, mas fica ao registro só para também uma justificação. Para nós não é claro o cumprimento do princípio da subsidiariedade e por isso iremos nos abster. Não está em causa naturalmente o objetivo e o caminhar com a adoção de opções numa perspectiva de maior proteção por parte do ambiente, é só porque para nós não ficou de facto clarificado esse cumprimento e daí a nossa abstenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Passamos então à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista Português. Parabéns ao Sr. Deputado Relator. Está concluído o ponto número 3 e os restantes pontos. Passamos agora ao ponto número 8, outros assuntos. A mesa não tem nenhum outros assuntos a tratar. Os seus deputados têm outros assuntos a tratar. Não havendo outros assuntos, passamos a dar por concluída esta reunião. Muito bom fim de semana a todos. Peço aos senhores deputados coordenadores e aos senhores deputados da mesa que não se ausentem, porque vamos ter mesa e coordenadores a seguir.